bom, existe um terror humano muito... muito específico que surge não quando a batalha começa, mas sim naquele silêncio agonizante um pouco antes dela, sabe?
Sim, aquele suspense terrível.
Exato. Não é bem o medo de espadas ou de flechas num campo aberto. É mais a claustrofobia sufocante de estar completamente encurralado. Se a gente imaginar uma cidade antiga, fortificada, projetada para abrigar, tipo, talvez umas 25 mil pessoas, e de repente, os portões se fecham.
E não tem mais saída nenhuma, né?
Nenhuma. Os campos em volta estão em chamas. E a população lá dentro simplesmente triplicou porque camponeses desesperados fugiram para se esconder atrás dos muros. A comida começa a acabar. A água é tipo racionada de forma extrema.
Nossa, o cheiro de doença, o desespero tomando conta das ruas, deve ser inimaginável.
Sim. E do lado de fora, um exército inimigo gigantesco não está apenas esperando. Eles estão gritando na língua local que o próprio deus daquela cidade os abandonou. É um cenário de pesadelo absoluto.
É, e é um cenário perfeito para o colapso total da mente humana, né? A gente costuma pensar em conflitos históricos como algo puramente físico, sabe? Logístico. Escudos batendo, muralhas caindo.
Guerra tradicional, né?
Exatamente. Mas quando a gente examina a antiguidade de perto, a verdadeira guerra, aquela que decidia mesmo o destino de nações inteiras, muitas vezes acontecia no campo de batalha mais sombrio de todos, que é a psicologia humana.
E é exatamente isso que a gente vai dissecar hoje. O nosso foco nesse mergulho profundo é entender um dos relatos mais brilhantes e aterrorizantes de guerra psicológica e crise de confiança do mundo antigo.
E para guiar essa nossa conversa de hoje, nós vamos usar como base as anotações e também a palestra do Dr. John Oswalt sobre os capítulos 36 e 37 do livro de Isaías.
Isso mesmo. O objetivo dessa nossa exploração aqui é desconstruir esse evento e tentar entender como a mente lida com o medo quando todas as defesas lógicas, todas as estratégias simplesmente desmoronam. E isso, olha, soa assustadoramente moderno.
Muito. Mas para a gente entender a magnitude dessa paralisia toda, nós precisamos primeiro mapear a realidade física militar que cercava a capital Jerusalém.
É o palco dos acontecimentos.
Exato. O ano é 701 a.C. O Império Assírio é tipo a superpotência inquestionável daquela época. Eles não são apenas um exército. Eles são uma máquina de moer nações.
Uma força da natureza.
Sim. E nesse momento, eles estão marchando implacavelmente em direção ao prêmio final deles, que é o Egito. Mas tem um problema no meio do caminho, que é o reino de Judá.
E a Síria não pode simplesmente, sabe, marchar para o sul e deixar uma série de fortalezas inimigas armadas na retaguarda dele, certo?
Com certeza não. Eles precisam limpar o mapa.
E o mapa, ele estava sendo limpo de uma forma bem brutal. Porque os registros históricos indicam que a Síria já tinha varrido 46 fortalezas em Judá.
46 cidades fortificadas, destruídas.
É muita coisa. E restavam apenas duas. O rei assírio, o temido Senaqueribe, ele está sitiando pessoalmente a cidade de Laquis, que é a 47ª. E a última peça no tabuleiro é Jerusalém.
Que era o prêmio principal da região.
Só que manter um cerco como esse não era algo simples e muito menos barato. O Dr. Oswalt levanta um ponto bem fascinante sobre a logística dessa máquina de guerra, né?
Levanta sim. Cercos militares na antiguidade eram verdadeiros buracos negros financeiros. E logísticos também. Se a gente pensar no ciclo agrícola daquela época, o padrão das guerras antigas era atacar durante a primavera e o verão, quando as estradas estavam secas.
Claro, faz sentido.
E depois os soldados precisavam voltar para casa no outono para a colheita, senão os próprios impérios deles passariam fome. Mas num cerco, a estratégia muda completamente.
Você fica preso lá, né?
Exato. Você precisa manter dezenas de milhares de soldados acampados num país estrangeiro, parados no mesmo lugar o ano inteiro. E esses homens precisam comer todos os dias.
E os cavalos precisam de forragem, a água tem que ser transportada, é um pesadelo logístico.
Sim, manter Jerusalém cercada por meses a fio custaria uma fortuna inimaginável para o rei Senaqueribe.
Certo. Vamos desvendar isso usando uma analogia contemporânea, só para a gente visualizar bem. Porque a estratégia assíria aqui é genial, mas terrível ao mesmo tempo.
Manda ver.
É quase como olhar para uma corporação multinacional gigantesca engolindo todas as empresas locais de um estado, sabe? Jerusalém é literalmente a última lojinha independente de bairro que ainda está com as portas abertas.
Boa comparação.
E aí Senaquerib olha para essa loja e percebe que iniciar um processo de aquisição forçada, ou seja, construir rampas de cerco, quebrar muralhas, perder milhares de soldados, isso tudo vai destruir a margem de lucro dele. Então, o que ele faz? Ele envia o Rabsaque.
Uma jogada de pura eficiência, né? E o título Rabsaque significa essencialmente o comandante de campo. Ele é tipo o terceiro em comando de todo o Império Assírio.
Ele é aquele advogado corporativo mais implacável que existe, que é enviado com uma maleta em vez de uma espada, né? A missão dele não é lutar, é ficar na porta da lojinha, ameaçar os donos e fazê-los assinar rendição, de graça, apenas para evitar os custos de um longo processo judicial.
Ele quer que Jerusalém se destrua de dentro para fora antes mesmo de uma única flecha ser disparada. Essa analogia é bem precisa.
E ele estava muito confiante nisso, né?
Muito. E para entender por que o Rabsaque tinha tanta certeza de que poderia quebrar o espírito dessa lojinha, a gente precisa voltar para o interior daqueles muros.
Onde o caos estava instaurado.
Exato. Como a gente mencionou no início, a infraestrutura de Jerusalém estava em colapso. Tinha gente dormindo nas ruas, doença se espalhando rápido, os estoques de grãos diminuindo dia após dia.
O medo devia ser palpável.
O medo não era uma ideia abstrata, era algo que se podia cheirar no ar mesmo. E o Rabsaque chega aos portões sabendo que o moral da população já está por um fio. Ele não precisa de arietes para derrubar pedras, ele precisa de palavras para derrubar a esperança.
E aí que começa a verdadeira masterclass de guerra psicológica. Como o objetivo é vencer sem lutar, a arma escolhida não são as flechas. Ele se posiciona perto do aqueduto, onde todo mundo pode ouvir, e faz um discurso meticulosamente calculado.
Tudo para aniquilar qualquer pilar de apoio que o povo de Judá pudesse ter, né?
Exatamente. O Dr. Oswald observa nas anotações dele que o Rabsaque usa palavras relacionadas à confiança ou apoiar-se umas 9 vezes no discurso. É um bombardeio sistemático. Ele começa atacando logo o Egito.
Ele começa pela política externa. A grande esperança de Judá era que o Egito enviasse um exército para resgatá-los. E o Rabsaque zomba disso abertamente. Ele chama o Egito de um caniço quebrado.
Nossa, que imagem forte.
É bem visceral. Imagina alguém cansado, tentando apoiar o peso do corpo numa bengala feita de juncos oco, sabe? Lá do Rio Nilo. O junco não apenas cede e quebra, mas as pontas afiadas perfuram a mão e a axila de quem confiou nele.
Ou seja, ele está dizendo que o grande aliado deles não só é inútil, como vai machucá-lo se tentarem usar.
Exato. Depois disso, ele passa para humilhação militar direta mesmo. Ele ridiculariza a estratégia e diz que meras palavras não substituem o poder bélico.
E tem aquela oferta sarcástica, né? Que eu acho um absurdo.
Sim, ele oferece, ironicamente, 2.000 cavalos. E ele fala, tipo, olha, eu dou os cavalos para vocês, mas isso se vocês conseguirem encontrar 2.000 homens em Jerusalém que saibam montar neles.
É um deboche total da incompetência militar de Judá. Mas o que me deixa realmente arrepiado é a tática de terror focada nos civis. Os oficiais de Judá até pedem para ele falar em aramaico, né?
Sim, eles entram em pânico e imploram para ele usar o aramaico, que era a língua diplomática internacional. O povo nas muralhas não ia entender aramaico. Mas o Rabsaque recusa na hora.
Ele faz questão de gritar em hebraico, que é para todo mundo lá em cima ouvir as descrições mais grotescas possíveis.
Exatamente. Ele não está lá para negociar com generais. Ele está lá para incitar o motim. Ele grita para o povo que se eles não se renderem, eles vão ser forçados a comer as próprias fezes e beber a própria urina.
Meu Deus, é para aterrorizar mesmo.
Ele quer que as pessoas nas muralhas visualizem esse futuro horrendo. Quer que o instinto de sobrevivência passe por cima de qualquer lealdade ao rei.
E aqui a inteligência assíria mostra como eles fizeram o dever de casa. Eles não eram só brutais. Eles estudaram Judá. Sabiam das tensões, mas, como o Dr. Oswald maravilhosamente demonstra, eles cometeram um erro teológico fatal, não foi?
O que é fascinante aqui é como uma meia-verdade acaba sendo a mentira mais eficaz. O Rabsaque diz o seguinte, olha, vocês acham que o Deus de vocês, Yahvé, vai salvar a cidade. Foi o próprio Yahvé quem me disse para marchar contra essa terra. Ele está furioso com o rei Ezequias.
E por que eles achavam isso?
Porque a inteligência síria viu que o Ezequias tinha acabado de realizar uma reforma religiosa, destruindo altares locais que ficavam espalhados pelos montes de Judá.
Ah, entendi. E para um assírio, destruir altares locais significava enfurecer a divindade.
Em uma vila, você não tocava nele.
Mas o erro teológico deles foi não entender o livro de Deuteronômio. Ezequias estava obedecendo à lei mosaica, que exigia que a adoração fosse centralizada num único lugar, em Jerusalém, justamente para evitar de dividir Deus por localização.
Nossa, então Ezequias estava sendo super fiel, mas o assírio achou que ele estava cometendo um sacrilégio. É muito parecido com o que a gente vê hoje, né?
Como assim?
Ah, parece com esses algoritmos de redes sociais que entregam anúncios e notícias baseados nos piores medos dos usuários. Eles pegam um fragmento de verdade, tipo, tinha profetas em Judá que diziam que Deus ia trazer nações inimigas como castigo e distorcem isso para desequilibrar a vítima.
Para gerar confusão e desespero total.
Exato. Quando a lógica do inimigo parece impecável, chegando ao ponto de afirmar que o próprio Deus ordenou o ataque, como é que um líder deve reagir, né? O Rabsaque lança o argumento final dele, que é devastador.
Ele diz que nenhum dos deuses de outras nações, como Samaria, que tinha caído há pouco tempo, conseguiu salvar suas terras das mãos da Síria. E pergunta por que Yahvé salvaria Jerusalém.
É um nocaute. E diante disso, a resposta do rei Ezequias é rasgar as vestes, vestir pano de saco, ir para o templo e consultar o profeta Isaías. Ele usa aquela metáfora pesada de chegar ao ponto de dar à luz e não ter força para o parto.
Uma imagem de exaustão extrema.
Só que, olha, eu preciso questionar essa postura. Em termos de liderança humana, isso parece um risco absurdo. É o equivalente àquele nosso CEO da analogia, né? Admitindo para a mesa diretora que não tem absolutamente nenhuma estratégia sobrando para salvar a empresa.
Admitindo a derrota.
Sim, por que admitir total fraqueza abertamente em vez de, sei lá, fingir confiança para manter o moral das tropas?
É uma ótima pergunta. Mas é que essa admissão de fraqueza é exatamente o que vira o jogo. Ezequias entende que tentar encenar confiança seria continuar jogando nos termos do inimigo. E não se trata mais do mérito ou da força de Judá, mas sim da glória de Deus.
Ele tira o peso dos próprios ombros.
Sim, ele apela ao Deus vivo em contraste com aqueles ídolos sem vida. O Dr. Oswald traz um insight profundo sobre isso. Nós somos feitos à imagem de Deus. Mas a idolatria é basicamente a tentativa humana de reduzir Deus à nossa imagem para torná-lo controlável.
Tentar gerenciar a divindade, né? Se eu faço o sacrifício X, eu ganho a vitória Y.
Perfeito! Os ídolos são obras de mãos humanas que têm olhos, mas não veem. Mas Ezequias desiste de tentar controlar a situação. Ele abdica do orgulho humano.
E essa rendição total muda completamente a escala do conflito. Já não é um rei humano contra o imperador assírio. Agora é a arrogância humana e o delírio de grandeza contra a soberania divina, né?
Se ligarmos isso ao panorama geral, a resposta que o profeta Isaías envia para o rei é sensacional. Não tem medo nenhum. É uma mensagem de puro escárnio divino.
Isaías diz que a virgem filha de Sião, que é Jerusalém, está zombando do grande rei da Assíria, não é isso?
Isso mesmo. A profecia revela que as conquistas da Assíria não foram fruto do próprio poder arrogante deles. Eles se vangloriavam de secar rios com os pés, mas, na verdade, eles faziam parte de um plano antigo de Deus. Eles eram apenas o machado. Deus é o lenhador.
E aí a consequência imediata dessa soberania divina entrando em ação é que o texto relata que o anjo do Senhor fere 185 mil soldados assírios no acampamento em uma única noite.
Uma perda avassaladora e inexplicável militarmente, o que nos leva àquela complexa visão bíblica que o Dr. Oswald aponta, que une o livre-arbítrio humano e a soberania de Deus.
Como assim?
Os assírios faziam escolhas livres, sabe? Eles escolheram a crueldade e a guerra, Mas, ironicamente, exercendo a maldade deles, eles estavam apenas se conformando ao plano maior de Deus para julgar as nações.
Que loucura! E aqui é onde fica realmente interessante, porque a gente tem evidência histórica disso fora da Bíblia.
Os Anais de Senaqueribe.
Exato! O famoso registro oficial assírio. E o que é que eles contam sobre essa campanha?
O registro relata orgulhosamente que Senaqueribe trancou Ezequias como um pássaro numa gaiola. E é isso.
E param por aí, né?
Eles omitem convenientemente porque não conquistaram Jerusalém. Ocultam completamente o fato de que o exército foi dizimado e que ele nunca mais fez campanhas no Ocidente.
É a velha máquina de relações públicas de um império tentando esconder um desastre absoluto. Mas, então, o que tudo isso significa no fim das contas?
Significa que a justiça poética tem seu próprio tempo.
Ah, sim. A suprema ironia apontada na nossa fonte. 19 anos depois, o grande rei Senaqueribe, o homem que desafiou o Deus vivo e disse que os deuses não serviam para nada, ele encontra o fim dele.
E onde ele estava?
Ele é assassinado pelos próprios filhos. E o detalhe, ele estava adorando Nisroch, o seu Deus sem vida, dentro do seu próprio templo. Aquele ídolo que tem mãos, mas não pôde defendê-lo.
O desfecho perfeito. O lugar onde ele depositou a falsa confiança dele foi o lugar da queda.
Exato. Bom, revisando a jornada dessa nossa análise hoje, a gente passou pela brutalidade de um cerco, vimos as táticas brilhantes e, no fim, falhas de guerra psicológica.
E chegamos na descoberta de que a verdadeira confiança, às vezes, exige a admissão de completa impotência, né?
Com certeza. E é uma lição crucial para a nossa era de sobrecarga de informações, onde pressões externas tentam ditar o tempo todo o que a gente deve temer. E isso me deixa com um pensamento final provocativo para a gente refletir.
Manda.
Se impérios antigos como a Síria, mesmo naquela época, transformavam suas derrotas mais esmagadoras em grandes vitórias de relações públicas, registrando apenas que prenderam o rei como um pássaro numa gaiola, sem mencionar o exército perdido, a gente precisa se perguntar.
O que é real no que consumimos hoje, né?
Isso. Quanto das narrativas históricas e modernas que a gente consome diariamente são apenas anais de Senaqueribe, ou seja, fachadas de sucesso construídas milimetricamente para esconder os momentos exatos em que o controle humano falhou miseravelmente?
É uma excelente reflexão.
Fica aí o convite para sempre questionar a versão oficial dos fatos. Um abraço e até o nosso próximo mergulho.